Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2026 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Reunião de líderes define hoje acordo para a pauta do plenário. Representantes do setor produtivo do Ceará defenderam reajuste automático anual do teto do MEI. Sociedade civil e gestores públicos mostram desafios na implementação do ECA digital. E começou a prova proposta que obriga a notificar distúrbio vocal relacionado ao trabalho como doença funcional. Também debatedores divergem a respeito do imposto sobre exportação criado pelo governo para assegurar o preço dos combustíveis. Pauta do plenário depende, de acordo para a votação de alguns projetos. Uma reunião de líderes foi convocada pelo presidente Hugo Mota para terça-feira. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou a pauta do plenário para esta semana, ainda sem alguns projetos que ele considera importantes, mas que dependem de acordo entre os líderes partidários.
Porque nós queremos votar o projeto que aumenta o valor de faturamento dos MEIs, dos microempreendedores individuais, nós queremos votar o projeto que regulamenta a inteligência artificial, nós queremos votar o projeto da misoginia e tantos outros temas que são muito importantes e de interesse das bancadas aqui da casa.
A correção dos limites de faturamento de pequenas empresas vem sendo negociada com o governo, mas deve entrar no debate de plenário em sessão solene, em homenagem ao Dia das Micro e Pequenas Empresas, marcada para quarta-feira. Já o projeto que pune a misoginia ou o ódio contra mulheres não tem consenso entre os líderes, como explicou o líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba.
Primeiro que o texto aprovado no Senado Federal está péssimo em vários pontos. E posteriormente não foi atendida às solicitações da bancada feminina da oposição. E nesse tema, obviamente, eu como líder da oposição tenho que obedecer estritamente a elas. E daí não teve acordo, vai se tentar construir esse acordo para votarmos em outro momento.
A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, vice-líder do PSOL, diz que a oposição quer penas mais específicas para o crime de misoginia, com garantias para a liberdade religiosa.
A Constituição já prevê liberdade religiosa, então, mas há um desejo da bancada da extrema-direita em especial de garantir, no meu entendimento, a liberdade para agredir mulheres, porque nem no âmbito das igrejas, nem no espaço de culto é possível agredir mulheres. Isso não é um tema de esquerda ou direita, é um tema que tem a ver com dignidade das mulheres brasileiras.
A pauta do plenário para esta terça-feira conta com um requerimento de urgência para o projeto que reduz a área de proteção ambiental da Baleia Franca, em Santa Catarina. Entre os projetos estão o que institui o Programa Nacional de Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia e o que autoriza a instalação em todo o território nacional de câmeras de reconhecimento facial nas estações ferroviárias e rodoviárias. Outro projeto amplia o controle sanitário e as punições para fraudes e publicidade enganosa em torno dos suplementos alimentares. Também pode ser votado o projeto que trata do tempo máximo de espera para atendimento de crianças e adolescentes no sistema de saúde. O plenário ainda pode votar uma proposta de emenda à Constituição, que permite que a entidade de representação de municípios de âmbito nacional possa propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Representantes do setor produtivo do Ceará definiram reajuste automático anual do teto do MEI. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro que fez parte do programa Câmara pelo Brasil.
Representantes do setor produtivo cearense defenderam a criação de um mecanismo de reajuste automático para o teto de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta foi apresentada durante seminário promovido em Fortaleza pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o aumento do limite anual de faturamento da categoria. Hoje, o teto é de R$ 81 mil reais por ano e está congelado desde 2018. Para empresários e entidades, a falta de atualização pela inflação prejudica milhares de pequenos empregos e pode estimular a informalidade. O diretor da Federação das Indústrias do Ceará, Lauro Filho, defendeu que o reajuste passe a ser automático, sem depender da aprovação de novas leis.
Existe uma inflação oficial que norteia, inclusive, a política econômica do governo. Ora, se existe isso, se quem presta serviço utiliza o índice da inflação para reajustar seus preços, quem comercializa utiliza esses índices, quem produz utiliza esses índices para atualizar os seus preços, por que que esses limites também automaticamente não são reajustados por esses índices? Não precisaria esse desgaste.
O relator da proposta, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, afirmou que vai incluir no parecer um mecanismo de correção anual do teto do MEI. Segundo ele, já existe entendimento com o governo para elevar o limite de faturamento de R$ 81 mil para R$ 130 mil por ano e permitir a contratação de mais um funcionário. Jorge Guetem também anunciou que o relatório vai prever uma medida para reduzir os impactos da eventual mudança nas regras da jornada de trabalho sobre micro e pequenas empresas. Pela proposta, empresas que precisarem contratar novos funcionários durante a transição terão isenção da contribuição previdenciária desses trabalhadores por 2 anos.
Nós queremos incluir no nosso relatório uma forma de mitigar o impacto que vai causar, principalmente nos pequenos negócios, essa alteração da jornada e da escala. Então, nós queremos, no mínimo por 2 anos, que quando a empresa tiver que contratar mais funcionários por causa da mudança da escala da jornada, que ela tenha isenção da contribuição previdenciária.
As sugestões apresentadas no seminário de Fortaleza serão incorporadas ao relatório final do projeto, que ainda será votado pela comissão especial antes de seguir para a análise do plenário da Câmara. A reunião faz parte do programa Câmara pelo Brasil, que faz reuniões estaduais para discutir assuntos que estão na pauta do Parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Sociedade civil e gestores públicos mostram desafios na implementação do ECA digital. A implementação da lei foi tema de audiência pública na Comissão de Comunicação da Câmara. E o repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Em audiência na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, representantes da sociedade civil e de órgãos públicos apontaram desafios na implementação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O chamado ECA Digital entrou em vigor em março e está em fase de regulamentação por parte do governo federal. Integrante do Instituto Tech Kids, Karina Queiroz, resumiu a necessidade de mobilização coletiva de pais, professores, plataformas digitais e poder público para tirá-lo do papel.
Eu fico muito preocupada que daqui a um ano a gente vai estar no mesmo ponto do ECA. A gente vai estar discutindo as mesmas coisas. E os crimes ainda vão estar acontecendo. Ou a gente trabalha junto, ou a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
Delegada da Polícia Federal, Caroline Diniz, citou vários dados para mostrar o tamanho do desafio que será enfrentado pelo Centro Nacional de Proteção da Criança e do Adolescente, que está em fase de estruturação para receber e investigar os informes vindos dos provedores sobre crimes cometidos em ambiente digital. Atualmente, a Polícia Federal já deflagra, em média, 4 operações por dia somente com base nos cerca de 2.600 relatórios diários enviados pela ONG norte-americana Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, com base em informes de provedores que atuam nos Estados Unidos. A partir desses dados, a delegada fez um alerta aos pais.
Tem aumentado exponencialmente, especialmente imagens que estão circulando na internet, na dark web. Os criminosos utilizam de anonimização, criam vários perfis e como que o criminoso tem acesso, por exemplo, ao nome da escola que ela estuda ou onde a mãe trabalha? Porque as próprias crianças ou até mesmo os familiares, os pais, publicam muitas coisas na internet em rede social aberta.
Caroline Diniz acredita que o novo Centro da Polícia Federal vai ajudar a reduzir a subnotificação desse tipo de crime. Ela lembrou que em 2025 o Disque 100 recebeu apenas 37 mil denúncias de abuso sexual infanto-juvenil, enquanto que os relatórios vindos da ONG norte-americana registraram quase 1 milhão de denúncias. Renata Greco, do Instituto Liberta, afirmou que 92% das crianças e adolescentes do Brasil acessam a internet, o que representa 24 milhões e meio de pessoas. 28% delas tiveram o primeiro acesso antes dos 6 anos de idade. E muitas vezes o conteúdo acessado vai muito além daquilo com que elas e muitos adultos sabem lidar.
Tem um relatório que chama Enfrentando a Violência Sexual contra Crianças Facilitada pela Tecnologia, que revela que apenas em um ano, uma em cada cinco crianças e adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos foi vítima de exploração e ou abuso sexual facilitado pela tecnologia. Isso significa aliciamento online, sextorção, divulgação não consentida de imagens, exploração em plataformas digitais.
Uma das organizadoras do debate, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, reforçou o papel de múltiplos atores na implementação do ECA digital.
O Brasil não excluiu os jovens e as crianças das redes digitais. Tem países que estão simplesmente optando por isso. Isso é muito ruim. Nós temos que dar acesso, mas chamar todos à responsabilidade dos pais, das plataformas, do Estado, para que a gente possa proteger as crianças.
Outros participantes da audiência defenderam maior divulgação dos canais de denúncia, uso da inteligência artificial nos alertas para pais e professores, capacitação de órgãos estaduais e municipais e educação digital com currículo estruturado nas escolas e não apenas com palestras eventuais. Maria Mello, do Instituto Alana, definiu o ECA Digital como marco histórico e conquista de vanguarda para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão de Saúde aprova a criação da Política Nacional de Saúde na Escola. E a repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Saúde na Escola. O objetivo é fortalecer a integração entre as áreas de saúde e educação para promover ações de prevenção de doenças, promoção e atenção à saúde dos estudantes da educação básica pública. Segundo o texto, a política prevê a promoção da saúde e da cultura da paz, o enfrentamento de vulnerabilidades que possam comprometer o desenvolvimento escolar, o fortalecimento da participação da comunidade e a ampliação da comunicação entre escolas e serviços de saúde. Durante a votação, a relatora, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destacou que a iniciativa fortalece ações já desenvolvidas no ambiente escolar e constrói uma população saudável e consciente.
Prevenir não somente as doenças transmissíveis, mas a questão da saúde mental, da cultura da paz, de evitar, por exemplo, que os adolescentes entrem, né, em algum tipo de vício, como o vício de fumo, drogas, álcool, e principalmente para trabalhar o esquema de vacinação. E isto é importante relacionar, porque eles também vão comunicar às suas famílias e à comunidade que as vacinas salvam vidas.
O texto aprovado, apresentado pela relatora, ampliou a possibilidade de participação na política para escolas privadas, comunitárias, confessionais e filantrópicas de educação básica.
Considerando que desafios como a promoção de saúde mental, a segurança alimentar e nutricional e a atualização do calendário vacinal atinge todos os estudantes, independente da natureza administrativa da escola. Propomos ampliar o alcance da política também às instituições privadas, comunitárias, filantrópicas.
A relatora incluiu também no projeto ações específicas de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos e outros produtos que contenham nicotina. A medida reforça ações de combate ao tabagismo convencional e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O projeto determina ainda que o compartilhamento de informações entre escolas e serviços de saúde observe as regras de proteção de dados pessoais e o sigilo profissional, além de reforçar ações de atualização do calendário vacinal dos estudantes com participação da comunidade escolar nas atividades de promoção da saúde. A proposta aprovada determina que a Política Nacional de Saúde na Escola observe as diretrizes do Programa Saúde na Escola já existente no governo federal, sendo facultativa para estados, Distrito Federal e municípios. O projeto será analisado a seguir pela Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Debatedores divergem a respeito do imposto sobre exportação criado pelo governo para segurar o preço dos combustíveis ao consumidor final. E a repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
Participantes de audiência pública na Câmara dos Deputados divergiram sobre as medidas do governo para conter os preços dos combustíveis no Brasil. Os representantes das distribuidoras reclamaram do imposto sobre exportações de petróleo criado pelo Executivo. Segundo sustentam, somente com o aumento de arrecadação decorrente da alta do petróleo no mercado internacional, a União terá receita adicional maior maior que os 40 bilhões de reais que calcula gastar com as subvenções ao diesel e à gasolina. Pelos cálculos do representante do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Cláudio Fontes Nunes, se o preço do barril de petróleo ficar em 90 dólares até o final do ano, o governo vai arrecadar 45 bilhões de reais a mais que o previsto. A conta leva em consideração fontes de receita, como royalties e participação especial.
O aumento da carga tributária para o setor é altamente injusto e desnecessário. Ele afasta novos investimentos, é preocupante porque quebra a previsibilidade do mercado no Brasil. Ele reduz a competitividade das nossas jazidas, um projeto de exploração e produção. Para entrar em produção precisa de 7, 8, 10 bilhões de dólares. Precisamos disputar esse dinheiro com outras províncias petrolíferas mundiais e precisamos, para isso, ser um mercado previsível e confiável.
O representante do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, André Pereira Tokarski, discorda dos representantes das distribuidoras. Na opinião do especialista, o imposto é importante para regular a oferta de combustíveis no mercado interno.
São medidas regulatórias necessárias, não arrecadatórias, que são competências da União, está previsto na Constituição o estabelecimento desse tipo de imposto de caráter regulatório e necessário, previdente, diante do contexto conflagrado de um cenário internacional extremamente adverso e imprevisível.
Com o aumento do preço do petróleo em função da guerra no Oriente Médio, o governo brasileiro adotou uma série de ações para tentar minimizar o repasse dessa elevação para o consumidor final de combustível. Como explicou um dos diretores do Ministério de Minas e Energia, Ed Andreeto Júnior, dentre as principais medidas estão a subvenção de R$ 1,20 sobre o preço do litro do diesel e a redução a zero da alíquota do PIS/COFINS para o setor de combustíveis. Além disso, o Executivo Federal está subsidiando o gás de cozinha e criou uma linha de crédito de R$ 1 bilhão para as empresas aéreas. Como consequência, o preço dos combustíveis subiu bem menos no Brasil que em outros países afetados pela guerra, segundo disse Ed Andreeto. Ele afirmou que o diesel teve aumento de 17,7% desde o início do conflito e a gasolina de 5,9%. Nos Estados Unidos, a alta teria sido de 48% no valor do diesel e de 44% no custo da gasolina. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova a proposta que obriga a notificar distúrbio vocal relacionado ao trabalho como doença funcional. E a repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que determina a notificação compulsória do distúrbio vocal relacionado ao trabalho como doença funcional. O objetivo é aperfeiçoar as políticas públicas e proteger a saúde vocal de profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, em especial professores e teleoperadores. O autor do projeto, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ressaltou que o distúrbio é uma doença que está extremamente associada ao trabalho.
Ela vai influenciar na vida das pessoas e precisa de ter o tratamento relacionado ao trabalho, por isso uma doença do trabalho. Assim colocado, leva os professores a ter uma proteção pela profissão que ele exerce.
O projeto considera distúrbios vocais relacionados ao trabalho quaisquer formas de desvios vocais relacionados à atividade profissional que diminuam, comprometam ou impeçam a atuação ou a comunicação do trabalhador. Doutora em Ciências Médicas e fonoaudióloga do Ambulatório de Voz da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Dianete do Vale Gomes, explica que o distúrbio de voz relacionado ao trabalho não é apenas uma rouquidão passageira. Segundo ela, muitas vezes na fase inicial o distúrbio é ignorado, o que pode tornar o problema incapacitante para profissionais como professores, radialistas, teleoperadores e cantores.
Quando esse instrumento falha, a produção para e a carreira entra em risco.
E se negligenciado, os sintomas evoluem para lesões mais graves, como nódulos, pólipos e até mesmo hemorragias nas pregas vocais.
Dianete do Vale Gomes cita as consequências dessas lesões.
Essas lesões crônicas, elas vão exigir afastamentos prolongados, afetando tanto a saúde mental como a identidade desses trabalhadores. Por isso, as medidas protetivas são urgentes. O problema de voz é sim problema de saúde pública. Essas medidas protetivas, elas não servem apenas para o afastamento, mas para garantir que o profissional nunca chegue ao ponto da incapacitação.
A fonoaudióloga defende políticas que garantam pausas, hidratação, acústica adequada do ambiente e suporte fonoaudiológico contínuo. A proposta que determina a notificação compulsória do distúrbio vocal relacionado ao trabalho como doença funcional já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Comissão de Educação aprovou uma proposta que cancela diploma e matrícula de quem fraudar cotas nas universidades. A repórter Fabielle Pires conta outros detalhes do texto.
As políticas de cotas transformaram o acesso ao ensino superior no Brasil, mas um problema ainda preocupa universidades e estudantes, as fraudes. Segundo o Ministério da Educação, desde 2005 até o ano passado, o programa Universidade para Todos, o ProUni, já beneficiou mais de 1.100.000 estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Atualmente, mais de 65% dos beneficiados utilizam o sistema de cotas. Pensando nisso, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, apresentou um projeto de lei que estabelece a anulação de créditos estudantis e a cassação do diploma das pessoas que ingressaram de forma fraudulenta em vagas destinadas a esses estudantes. Segundo Rubens Pereira Júnior, 163 estudantes foram expulsos de universidades federais desde 2017 por fraudes em cotas raciais em 26 universidades. Como punição, somente a Universidade de Brasília cassou diplomas de 2 alunos e expulsou outros 15. O relator da proposta na Comissão de Educação, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, modificou o texto para que todas as informações constem na lei original, a lei de cotas. A intenção é punir com severidade quem fraudar o sistema.
A verdade é que o Supremo já se debruçou sobre essa matéria e estabeleceu que as próprias universidades, dentro de sua autonomia, pudessem criar comissões de heteroidentificação, análise por fotos e tudo mais. Então, o que esse projeto de lei propõe é que aquele que comprovadamente fraudar esse sistema de ingresso tenha seus créditos estudantis cassados, que ele não possa usar isso em outras universidades, como matéria já estudada, e mais grave ainda, mais intenso ainda, caça até o diploma daqueles que, porventura, já tenham concluído o curso.
Agora, a proposta que muda a lei de cotas para punir fraude segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Pessoas que estiverem cumprindo medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha podem perder o direito a ter armas de fogo. Proposta nesse sentido está sendo examinada pela Câmara. E a reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou projeto que impede que pessoas que estejam em cumprimento de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha tenham ou comprem armas de fogo e munições. O texto aprovado é uma nova versão da proposta feita pelo relator, deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão. De acordo com a nova redação, a suspensão do direito a armas vira uma medida obrigatória até a revogação da medida protetiva ou o arquivamento do caso. Para garantir o cumprimento da lei, o relator incluiu a exigência de uma certidão negativa de medidas protetivas para quem queira comprar ou portar armas de fogo no Brasil. É uma mudança no Estatuto do Desarmamento. Ao juiz, caberia comunicar a decisão a diversos órgãos, como o Exército, no caso de atiradores esportivos, a Polícia Federal, para quem é caçador, e também às empresas de segurança, caso seja um emprego do acusado de agressão. Entre as mudanças feitas, o relator tirou do texto original a previsão de novas penas para tentativas de compra de armas, porque a legislação penal já prevê punições para uso e porte ilegais. Também ficou de fora a criação de novos canais de atendimento específicos, porque já existe o número 180 para denúncias de violência contra a mulher. O texto original tratava apenas do registro de agressão em inquéritos, mas o relator vinculou a proibição à concessão da medida protetiva. Aloysio Mendes acha que a vinculação dá maior eficácia jurídica e rapidez à segurança da vítima.
Nós temos estatísticas recentes
que dizem que quase 58% dos crimes cometidos contra as mulheres são praticados com armas de fogo. E esse projeto vai coibir ainda mais a prática desse tipo de crime. Aprovamos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado por unanimidade. E temos o compromisso do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, de que vai levar esse projeto imediatamente ao plenário, para que a gente possa aprovar na Câmara e encaminhá-lo ao Senado rapidamente, para que ele seja aprovado ainda esse semestre.
O texto já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e agora está na Comissão de Constituição e Justiça, mas pode ser votado pelo plenário porque está em regime de urgência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Brenquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima semana para você, bom dia, a gente se vê amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.